Good afternoon. Welcome to UMFM. I'm your host, Ryan Funk, here with you on UTalk. It's a program dedicated to diversity, highlighting native-born and new Canadians' cultures and experiences. Today, we're going to be discussing a bit of the journey of newcomers, from coming to Canada, learning English, and how to establish oneself in a new career. Laura Castillo was born here in Winnipeg. Her parents were political refugees who fled the dictatorship in Chile. Laura's family would then move back to Chile when she was 12. The experiences of her parents and her own living in Chile inspired Laura to dedicate herself to teaching. She is an EAL, ESL teacher in the Winnipeg education system.
I've been back in Canada for about 19 years now, almost 20. And I think that there is so much variety within Canada that I've been able to kind of enjoy both cultures in Canada as well. And I'll get to that in just a minute. So I think the biggest difference is that the Chileans in general have this ability to just laugh about absolutely everything and anything. And so in general, they don't really take life as serious as sometimes it's taken here. That's not to say that they aren't, that they don't, you know, that they're not concerned for their lives or well-beings, but they are definitely a group of people that really enjoys their everyday life and appreciate the people that are around them. And no matter what the situation, they will try to find a positive in a negative situation. So just to give you an example, right now in Chile, there's been a social uprising happening for over a year now. It started in October 2019. And that people have been protesting on the streets for political and social changes. They were able to get the government to call on they were able to get the government to change the constitution, and so there was a reform on that. And so people have actually taken to the streets, and they get very serious when it comes to social and human rights. And politics. We come from a very, very political background. And that goes back to when the Spaniards actually took over South America. So it's something that we carry with us. It's very important for us. So when our families came to Canada, a lot of the people brought that with them. And so to this day, we are able to meet in our smaller communities, you know, our ethnic communities. We have our friends, and I have friends who are also bilingual, so we'll speak a lot of Spanglish. And we enjoy, you know, both sides of our cultures, because at this point, most of us, we've lived here, you know, most of our lives. So we have the Chilean and the Canadian roots at this point. And so when I started off with the idea of, you know, it's so diverse here, we've actually really been able to interact with other ethnicities and communities because of that flexibility and just positivism that I feel that we have. Now, every culture has their, you know, I was going to say pizzazz, but I don't know if that's an appropriate word, but... every culture has something about them that just makes them unique. And we've kind of learned to adapt to each situation no matter what.
I mean, having that positive outlook is never bad. I mean, you can have a lot of people that are like, oh, life sucks, this blah, blah, blah. But I mean, it's good to be able to smile and see, you know, see the humor in life and existence. It's a good way to live. Also, your background, you're heavily involved in education. I guess what kind of inspired that?
Oh, it's, you know what, when I was in high school, I thought that being a teacher was something so cool. And I was in Chile at this point in high school. And I remember mentioning to one of my teachers that I wanted to be a teacher. And she actually looked at me and she said, well, you're stupid. Why would you want to be a teacher? And I didn't know what to do. I was stunned. My world came crashing down. And so I thought, well, maybe she's right. Maybe I am on the wrong path. And so, you know, it kind of stuck to me for a while. And then I tried to go into different other professions. So I did 1 year of law in the university in the northern region. Mm-hmm. And unfortunately, that I wasn't able to continue with that because I didn't have the financial means to be able to continue in that profession. Mm-hmm. And then when I moved back to Canada, at this point, I was already pregnant with my daughter. And so I thought, oh my gosh, what am I going to do? I need money and I need something fast and I need to do something. So I thought that nursing would be a good alternative. I tried it and I got to my first rounds at the hospital, and I was in the geriatric ward, and you know, the grandparents, the elderly in there were so cute and they were so mm-hmm. adorable, you know, but I did see a lot of things that were hurtful. You know, it's kind of sad to get to that age. And everything was okay, but I wasn't happy. You know, just walking into the hospital or into the, onto the ward, the smell, it was getting to me. Cause you know, they have that bleachy smell.
Yeah.
and so then I just decided, I thought about it, you know, they don't have weekends, they have to work nights, they have to work holidays. And me being a single mom, I wasn't going to be able to be around as often as I wanted, right? So mm-hmm. if it was just me and my family who were going to go to my daughter's Christmas concerts, well, I couldn't stop. I had to be there. And so at that point, I had already been teaching or being the teaching assistant in the Spanish department at the University of Manitoba. And I loved it. That was my place. I just absolutely loved it. We did stuff with the I did what the instructors told me to do with the students, but mm-hmm. you know, I'd always go the extra mile and try to help them figure things out a little bit more and whatnot. So at that point I said, nope, I'm going to get my Bachelor of Education, and I did it and I loved it. Absolutely loved it. They were offering course credits if we took EAL. Mm-hmm. It's not considered a teachable subject, but it was something to supplement what we could do, and they would give us a certification at the end of it. And then we just had to take an extra two courses. So I took them. And when I graduated, I had my EAL certification. But my teachable subjects are actually Spanish and history. And now with the EAL, it was very difficult to find a job when I graduated that would take someone with the background that I particularly had. And I was mostly focused on senior years, so teenagers. Mm-hmm. So, you know, it was heartbreaking to know and to see actually that there were people that were hired for EAL courses or classes in the high schools, but were not certified or did not have the training needed, and they were hired because they had been teaching somewhere in Japan or China for a year, and so that I moved into I worked in a Hutterite colony actually.
Oh, really?
Yeah, I worked at a Hutterite colony and I taught a multi-level ESL or EAL class to a group of about 16 kids. I think 10 or 12 of them were boys and 3 or 4 of them were girls. And so it was the most interesting experience that I think I've had so far. Mm-hmm. Great group of kids. Very different culture shock at that point with them.
I mean, I can totally relate to that. I come from Winkler. So, yeah. Like, we have a lot of Hutterites and other colonies that come by, and it's just so different. Like the it's like, well, lots of you were born here, but you're like completely different.
Exactly. Yes. Everything, the way they think, their foods, their, yeah, it's really interesting to work with them. A very nice group of people, and their desserts are amazing, by the way. And so then I just got into, I applied at the University of Winnipeg and slowly made my way into different organizations in and around the city. And I worked in quite a few, or in a few institutions that teach EAL, and within a different range of positions. And I absolutely love it. I don't think I've ever been in a position that I hated or that I didn't feel accomplished. Oh yeah, definitely. We need to be tolerant, patient, and open-minded. Because sometimes what we think, and I've learned this over the years, that there are a lot of times when we think that that it's common sense, for example, that something is common sense. People should know. But the reality is that they don't know. And what is common sense for us is not common sense for them, right? Mm-hmm. So something as simple as, and this is just a random example, you know, something as simple as taking your shoes off when you go into someone's home. Mm-hmm. Well, for us, that's common sense. It's not something we necessarily talk about. But for others, that is just the most ridiculous thing ever. Why would you take your shoes off? Exactly. Yeah. Well, and I remember there was, when we moved to Chile, I was only 12 years old. And, you know, 12, you're a young girl, naive, you don't know anything about the world. And I remember getting off one of these buses, because I was on my way with my mom to see my grandparents in a different province. When I got off the bus, there was this young guy helping people take out the bags. And he said, "Oh, hi, how are you?" And he gave me a kiss on the cheek. And I thought I was going to die. I was so embarrassed. Somebody had kissed me. But so, and then of course, later on, I found out that that's what people do when they're wanting to be formal and polite. They greet them with a kiss on the cheek, and it has no other meaning other than just saying hello and being nice. So that was,
yeah,
those are things. And in terms of, you know, where you have to be a little bit more careful is when you talk about those, you know, when people start to talk about religion and politics and sexuality. Those are the areas that would be a little bit more controversial. But over the years, I've actually learned that bringing up those topics in the classroom, as long as it's done with respect and very tactfully, it's actually a good thing, because it gets the conversation going and it starts to create an atmosphere of trust and of understanding that we do need to be tolerant. We do need to be accepting of other people's beliefs and values and of the experiences that they're bringing into a classroom or even to a friendly relationship. Because, you know, I firmly believe there are no bad people. They're just different, you know?
Mm-hmm. Yeah, different experiences, different ways you've been taught.
Mm-hmm. Exactly. Yeah.
Do you feel your journey and background has been an aid to the work that you're doing?
Oh, yes, I do. I think that for me, one of the most important experiences was actually moving to Chile. And it was life-changing, because I left at a time when, you know, sometimes I change my languages in my brain.
Oh, no worries. No worries at all. I mean, I only speak one language and I get words mixed up in my head.
Yeah. So I was at that critical point where you start to understand the world around you, but you don't but you're still kind of creating your own identity. Mm-hmm. So it becomes a bit of an experience for sure, where you're just kind of surprised at things that life has suddenly opened for you, right? The curtain is drawn.
Yeah, it's like a light switch. All of a sudden you're like, oh, I'm kind of a little aware about my surroundings now.
Absolutely, yeah. And so that, you know, being in Canada, we live, even though we weren't, I wouldn't say we were middle class, but I'd say maybe high, poor, maybe low middle, you know, mm-hmm. My parents were newcomers, refugees, and so they had to work two jobs each just to make ends meet and to mm-hmm. be able to support their family back home. We had enough, and we never, it's not like we lacked anything. We always had food on the table and we had everything we wanted. So when we moved to Chile, everything was good at the beginning, but then we had the experience of living in poverty. Mm-hmm. And that was actually the most useful experience that I feel I had, and has shaped me and made me into who I am today. So, I went to school with very, very low income classmates. Mm-hmm. Some of them went to school without anything to eat. Others, others had their parents, their parents were murdered during the dictatorship and didn't even know where they were. They were missing. I had a classmate whose father had been burned alive in a field. So all those stories and all those situations that we all lived together during those four high school years were just amazing. They were very humbling. I learned what it actually is to need something. I learned what it is to have empathy, and not empathy from our mouths out, but mm-hmm. actually that soul wrenching, you know, I really feel for you kind of, yeah, I know what you mean. I feel for you. And so that is actually what I have brought back and carried with me for years. So when I went into the EAL field, and what makes me, what drives me, my passion is actually helping people. Because one day my parents came just to stay alive, right? Mm-hmm. And just like them, we have so many people coming from other countries from like traumatic experiences and just horrific things that we can't even imagine. And they come here seeking help and just to survive, to be able to give their children an opportunity to live a life of dignity. And so that is what drives me. That's my passion. And so if I could help the newcomers or refugees mm-hmm. Come and become established and become part of our Canadian community, then I feel just a great feeling, because I know that I'm, in a way, I'm giving back for all the help that my parents may have had, and it wasn't as much help as people get now, by the way. Mm-hmm. They came directly to work, so no classes for them. But there's just so much behind a face. There's so much that happens that we don't know. Everybody has a story, and most of the stories that people or newcomers bring with them is a very painful one, especially for refugees. And so that's just what I love. It's helping them, become, come to realize that they're in a place that they're going to be safe, that they have an opportunity and they have a possibility of moving forward without being scared. Mm-hmm. So, That's definitely something that I bring to the table, and making sure also, I have to add, that they learn how to stand up for their rights. Mm-hmm. Because even though we do live in Canada, not everyone's rights are respected, right? We still see a lot of human rights issues in Winnipeg. We have human rights issues in Canada, and we may not talk about it too much, but it's there. Mm-hmm. So... Yeah. having or giving them the opportunity to learn the language and to give them the opportunity to speak for themselves and say, no, this isn't right, I think is rewarding in itself.
When learning English, what are some key steps or techniques people can utilize when learning this?
That's a good question, because there are so many steps within learning a language. I think the first thing that people need to understand is that learning is English is a skill. It's not information. So that's one of the things that people need to realize. It doesn't matter whether you're jumping from one class to another. What is important is being able to use the language in different scenarios, because that's what it's the skill, mm-hmm. right? It's almost like learning how to ride a bike. You can't just hop on a bike and then go to another level. No, you have to actually learn how to do it continuously. Otherwise, you're going to fall. Right? I think one of the key steps and key techniques that I've told students is to, number one, repeat and be consistent. Mm-hmm. Repetition and consistency in learning and in reviewing their lessons is key, because that's what's going to drill it into their minds in some way or another. They have to also understand that when we learn a language, we take three steps forward and then we take one step back. So mm-hmm. we will forget certain things, but then again, we take another three steps. We've still made progress, but then we'll forget a few things. And that's just normal. Mm-hmm. That doesn't mean anyone is, that they just can't. Everybody can, to a certain degree, of course. And also that people need to understand that it's not a race. The person sitting beside you may not know, and they may, our perception of that person may be that they know a lot, but they don't. So everybody needs to understand that learning this skill is individual, and there's no need to race with anyone. It's not a competition. It's about our own personal ability. And finally, is to just have confidence and trust in themselves. So, one of my key trademarks or expressions that I've always used in the classroom was, because we use CLB levels in Canada, right? So Canadian mm-hmm. Language Benchmarks. And one of the things that I've always said to students is, when you go up and you speak to someone, I want you to think that you are a benchmark 10. Oh, there's no benchmark. Oh, no, there's a benchmark 10, but that's like university master's level almost. And so the other person doesn't know benchmarks. I mean, the reality is that in order to know how high a benchmark is, you have to be a teacher. And most jobs, most places that people go to, they don't know benchmarks. And what the other person doesn't know, they can be a benchmark 5. Doesn't matter. I want you to walk in there and I want you to pretend that you are a benchmark 10. Mm-hmm. And then just go with it. Trust yourself. If they don't understand, doesn't matter. Reword it and keep going. Don't doubt. And if, it comes with practice. That's all it is.
English can be a difficult skill to master. And can be a significant endeavor for many. English can be a difficult skill to master. I only speak one language and I still have trouble with it. And can be a significant endeavor for many immigrants to overcome when they move to Canada. But once you have those skills, you're going to have to try and establish yourself and build a career. The Brazilian Association of Winnipeg discusses career development.
Hoje eu trouxe para uma entrevista três profissionais que vão falar sobre sua profissão e como fizeram, qual a experiência deles se certificando na sua profissão que trouxeram do Brasil para cá, para Winnipeg. Então temos a Erika Silva, que é profissional de TI. Temos a Tatiana Dias, que é advogada no Brasil, e temos o William Wheeler, que é ortodontista. E todos eles estão aqui participando, alguns já terminaram, o William já terminou o processo de certificação, a Tati está no processo de certificação e a TI não precisa certificação, e a Erika vai contar a experiência dela nessa área. Então, eu gostaria de começar pelo Wheeler. Vamos fazer homens primeiro, para variar, né? Que é sempre mulheres primeiro. Vamos fazer homens primeiro. Então, eu gostaria que o Wheeler se apresentasse e para nós sobre a história, contasse um pouquinho da história dele em tornando-se um ortodontista aqui em Winnipeg.
Olá, tudo bem, Maggie? Então, nós, como família, a gente decidiu que iria vir para o Canadá. Isso foi em 2015, mais ou menos. Então, eu comecei a investigar todo o processo, como é que eu poderia, se existiria alguma chance de me tornar ortodontista no Canadá, poder exercer a minha profissão, né? Então, eu já estava há 15 anos trabalhando como ortodontista no Brasil, tinha feito mestrado e tudo. E, então, ao longo do processo, eu aprendi que o primeiro requisito que eu teria que fazer, da maneira que eu escolhi fazer a validação, eu teria que vir como permanent resident, já com a carteirinha de permanent resident, para poder iniciar o processo. Então, a gente resolveu que a gente queria aplicar e já sair do Brasil com o PR aceito, né? Então, a gente fez isso, aquele processo só para ganhar o PR e tudo mais, levou em torno de 2 anos, né? Aí, chegando no Canadá, é uma sequência, tem alguns caminhos diferentes. O que eu escolhi, que eu achei que era o mais rápido, e de fato foi, eu teria que primeiro fazer uma prova de conhecimentos gerais. Aí já foi o primeiro desafio, né? Depois de 15 anos na profissão, assim, atendendo congressos e tal, mas não estudando no dia a dia.
É diferente.
É diferente. Então agora eu passei 5 meses, desde que eu cheguei no Canadá, os primeiros 5 meses eu dediquei na biblioteca da University of Manitoba, que é muito boa a biblioteca, então tinha todos os recursos que eu precisava, mas eu nunca podia retirar um livro de lá, porque eu não era estudante.
Ah, né? Quantos anos faz você estar aqui já?
Agora fazem 3 anos.
Uhum.
Então, nos primeiros 5 meses, eu fiquei rato de biblioteca, passava 13, 14 horas por dia estudando lá, lendo, e me adequando também, não só ao conhecimento, mas também à linguagem. Né? Tudo era novo, alguns termos a gente conhecia, outros são diferentes. Então, tentando me atualizar na língua inglesa. Aí fui fazer minha primeira prova, essa tinha que ser em Ottawa, em Ontario. Fui fazer minha prova, com essa prova ganhei uma certa nota, e com essa nota eu poderia aplicar pro programa de 1 ano que reconheceria a minha especialidade de ortodontista. Além dessa nota, eu precisava também de um score bem alto no IELTS, para quem conhece IELTS.
Uhum.
Eu precisava de uma nota 8 em todos os níveis lá, Speaking, Reading, Listening and Writing, que é bastante alto para o IELTS acadêmico, pelo menos era alto para o meu nível, né? Então aí veio o segundo desafio. A gente chega aqui, a gente acha que fala inglês.
É o que a gente estava comentando, né?
E aí, toma aquele chá de realidade e vê que o inglês que você fala não é bem aquele que a gente precisa.
É verdade.
Né? Pelo menos foi o meu caso.
É.
Então, se o teu nível de inglês é altíssimo, ótimo para você, já vai ser uma coisa a menos. Então, eu comecei a... Depois que eu já tinha feito essa prova, eu tinha um gap de 2 meses que eu tinha para aprender, assim, aprimorar meu inglês.
Quanto tempo desde que você chegou até a primeira prova?
5 meses.
5 meses.
Uhum. Que eu não trabalhei, não fiz nada além de estudar na biblioteca.
Então você já está dando muitas informações aí. Precisa ter tempo, precisa ter dinheiro, precisa falar inglês. Olha aí, gente,
e
já tem
PR.
3 coisas.
E ser PR.
Então vamos começar. Tem que ter tempo, tem que ter dinheiro, tem que falar inglês e tem que já ser PR. Pelo menos para o ortodontista. Algumas coisas a gente vai descobrir que são universais across profissões, né?
É verdade.
Então.
Aí comecei a fazer aulas de inglês com esse objetivo de me aprimorar para fazer o IELTS acadêmico.
Uhum.
Na aula, eu descobri que metade da turma falava melhor que eu, a outra metade pior que eu, e eu ficava no mesmo lugar que eu estava.
Uhum.
Então, não estava chegando, e o meu tempo era muito curto, eu só tinha 2 meses para aprender. Então eu decidi que talvez trabalhando eu poderia aprimorar mais rapidamente. Uhum. Então eu fui procurar um emprego e eu queria um emprego que eu pudesse falar muito. Uhum. Então eu fui trabalhar num call center.
Ah.
Então é de uma TV a cabo local, né? Chama Shaw. Então eu trabalhei por 2 meses, né? Inicialmente ali para melhorar meu inglês, fiz o IELTS acadêmico e consegui a nota que eu precisava, uhum. né? Principalmente a fluência, que é o que mais eu sentia falta. Não sei como é que vocês se sentiram quando vocês vieram.
Muito interessante. Vamos intercalar um pouquinho com a Tati. É. A tua história um pouco, Tati, pra gente.
Então, a minha história é um pouco diferente da do William, porque eu vim do Brasil para cá em 2015 e eu vim como international student. Então, ao invés de fazer o que ele fez, ficar me preparando lá para fazer o processo, né? Eu vim para cá. Então, inicialmente, meu plano não era ser advogada aqui, porque eu já estava fugindo daquela vida de advogada do Brasil, de trabalhar muitas horas, de ficar trabalhando das 7 às 9, de não ter tempo, e eu morava em São Paulo. Então, eu vim para cá e aí o plano era, olha, eu vou estudar, né? Eu vou melhorar meu inglês, e aí depois a gente tem um plano de imigração. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com a situação assim, olha, se você um dia pretende ser lawyer, advogada, você esquece, porque é impossível. É muito difícil. E eu não conhecia ninguém. O INPEG realmente não tem tantos profissionais regulamentados que voltam na profissão. Uhum. Então foi um choque para mim. E aí o tempo foi passando e eu estava estudando criminologia. E aí eu fui assim, né, caindo naquela realidade, poxa, mas...
Se apaixonando de novo?
Eu fiz isso por... eu advoguei por 12 anos, né, então por que que eu não posso ser? Né? Uhum. E aí aquela coisa foi voltando, né, mas você pode ser, não, vai procurar, vai ver como que funciona. E aí eu comecei a pesquisar, mas como o William falou, a primeira barreira é a língua. Eles pedem uma nota no IELTS que é muito alta, né? Eles pediam 7,5 em todas as skills. Uhum. E era, no acadêmico é uma coisa assim que, né, parece que é até impossível. Você fala, ah, eu não vou conseguir. Uhum. Até para você fazer a sua avaliação do seu diploma, o seu assessment, com a Law Society, com a Law Society Federal aqui, eles pedem o seu IELTS alto. Uhum. E aí a segunda barreira que eu achei foi conseguir entrar na law school. Então é super competitivo, né? Eles vão dar... a gente não precisa ser PR para entrar, mas é praticamente você ter que jogar na loteria e conseguir ser aceito. Uau.
Então, ortodontia tem que ser PR.
Depende do processo. Depende. O que eu escolhi, sim. Para praticar odontologia no Canadá, sim. Okay. Mas alguns processos você pode iniciar como antes, não sendo PR, e o processo mais rápido que eu queria já tinha que iniciar como PR.
Mas você vê duas realidades diferentes, duas situações diferentes, mas uma coisa em comum, a língua.
A língua.
Então, gente, se vocês puderem aprender uma coisa desse papo aqui, aprendam inglês. Quando vocês decidirem vou para o Canadá, tem que estudar inglês. Antes de tudo.
É mais
número
fácil.
Coisa número 1.
É mais fácil mesmo.
Então,
mas aí essa experiência acadêmica na criminologia e as referências que você tem dos professores lá, eles me ajudaram a entrar na law school quando eu fiz a minha aplicação. Então, assim, a minha experiência do Brasil ajudou e então as referências daqui da Universidade de Manitoba também ajuda, né, no processo. É um monte de coisa, né? Você vai juntando um monte de pontinha para você conseguir ser aceito.
A experiência na sua vida, na sua profissão, deve ajudar bastante, então, no processo.
Ah, é. É verdade.
Com certeza.
Muitas pessoas falam que eles não valorizam aqui e não é verdade. Tudo que você traz é seu. Você traz tudo, você não é outra pessoa, né? Você traz tudo com você. Você só precisa fazer aquele link, eu falo que é a bridge, de lá para cá.
Isso.
Né? E fazer aquele paralelo. E foi isso. E eu, no princípio, quando todo mundo me desmotivar e falar, não dá, impossível, não sei o quê. Eu posso dizer assim, que não é um plano imediato. Uhum. Se você quer um resultado imediato para a sua profissão, porque você vai demorar, assim, é um plano a longo termo.
Eu vi pela experiência do William, pelo menos 5 anos até você chegar aqui, você já está como um ortodontista aqui, né?
Sim, desde que eu cheguei no Canadá,
Você preparou dois no Brasil?
Só pelo PR, né?
Uhum.
Daí, quando eu cheguei no Canadá, foram 5 meses.
Que era um dos requerimentos, né, o PR.
Isso. Uhum. Então, faz 3 anos que você está aqui e agora você já é um... Então, demorou aqui 3 anos.
É, 2, que agora já faz 1 ano que eu tenho certificação.
Tá. Pronto. Então, vamos dizer que foi 4. 2 lá e 2 aqui.
É.
E você está há quantos anos já?
Eu estou há 4 anos aqui.
Tá.
Mas eu não comecei no processo há 4 anos atrás. Eu só comecei no processo há 1 ano atrás.
E daqui a mais 1 ano você vai ser lawyer.
É. Aí, depois que você... Para lawyer é diferente, porque depois que você termina os requerimentos, os cursos que a Law Society te pede para você fazer, você ainda tem que fazer 1 ano de articles, que eles falam, que é como se fosse uma residência. Então, você advoga sendo supervisionado por um outro advogado, que é seu principal, mais experiente.
E
eu estou fazendo, nessa fase agora.
Okay.
Eu estou praticando com uma pessoa me supervisionando.
E daqui a um ano?
E aí, daqui a 1 ano, eu vou pegar, né, tem que escrever o bar exam, que é a prova da OAB daqui, que também é outra challenge, né? Outro desafio. E em junho do ano que vem, que vai ser o grande dia que eles falam, call to the bar. Espero.
Você teve que fazer provas aqui também da mesma forma, só que mais no começo, 5 meses.
Mais ou menos. Então, com todas, com inglês e com aquela primeira prova que eu fiz em Ottawa, daí eu podia aplicar para essa vaga de... É um Bridging Program, é um certification, né? Então, também, daí, outro desafio, só tinha 2 vagas no Canadá.
Uau!
É, sim.
É outra loteria, né?
É como ganhar na loteria, né? Sem brincadeira.
Com certeza. Então, quando eu consegui, eu mandei a minha aplicação, tinha o inglês, tinha outra prova, fui bem naquela primeira prova de conhecimentos gerais. Bem 87%, é bom.
Uhum.
Então, cheguei lá, tinha mais 2 candidatos para a mesma vaga, isso depois que eles selecionaram dos que aplicaram, né? E os outros 2 eram tão bons quanto eu.
Uau!
Se não eram melhores.
Então, foi uma loteria mesmo.
Você tem que, não sei, é...
É um
eu
conjunto.
Sou, sei lá, eu acredito em Deus.
Sorte.
E a sua experiência, o seu background,
o,
né?
O instrutor tem que gostar de você.
É, aquela...
Então, gente, olha aí, acima de tudo, ainda tem a questão do ser positivo, né? Tem, aquele, tem que ter uma áurea boa ao seu redor para você conseguir essa loteria. Vamos ver a experiência um pouquinho da Érica.
Então, eu sou da área de informática aqui, mas eu não preciso, a minha profissão não precisa a validação, né? O que torna... se tornaria mais fácil, né, o processo de você,
né,
chegar aqui e você, né, começar a atuar na sua área. Como o William, eu foquei no inglês, né, achei que eu tinha inglês do Brasil, cheguei aqui achando que eu só ia fazer um termo do PEFL e caí na turma iniciante. Demorei
Jura?
Mais tempo do que...
A gente acha que nosso inglês é bom, né?
Eu fiz inglês no Brasil formada e assim, viajava tudo, era muito legal. Mas aqui, para a escola, né, para ir para o college, foi necessário voltar. Né? Então, assim, eu estudei, me dediquei bastante, né? Consegui terminar antes do tempo, né, estimado por eles. Fiz uma pós-graduação na área de tecnologia, gerenciamento de tecnologia. Achei assim que, tipo, isso é simples. Eu tenho mais de 12 anos de experiência no Brasil, fiz a college aqui, o inglês agora tá bom. Cadê o emprego?
Faz quanto tempo para que você recebesse aquele grande oferta de emprego que você queria?
Então, eu completei 4 anos no Canadá aqui em abril. Né, fiz assim umas 30 entrevistas, né, então assim, mas como todo brasileiro, não desisti, caí algum tempo, né, porque você fica para baixo, né, você vê assim que tá todo mundo conseguindo, empresas daqui trazendo
gente
profissionais
de que tá no Brasil.
Do Brasil, e você se pergunta, por que não eu? Quais são os meus problemas, né? Então, eu tentei focar nisso e consegui uma oferta de trabalho através do LinkedIn, né? Não foi network, não foi, né? Assim, aplicando, né? Eu vi uma oferta, o LinkedIn mandou para mim e eu apliquei. Foi uma super interessante, porque a empresa fez um post super genérico. Uhum. E eu, tipo assim, eu vou aplicar para ver o que é que dá, né? E fui em duas entrevistas, fiz uma entrevista pessoalmente com a presidente da empresa, né? Uma mulher na área de TI, que eu acho que isso faz a grande diferença também, ela se sente mais à vontade, né? E tudo. E na entrevista técnica foram com três homens. E eu saí da entrevista super positiva, mas assim, depois de 4 anos aqui fora da área de TI, que faz... né?
Uma grande diferença,
né? Um ano em TI você é totalmente obsoleto, 4 anos,
nossa,
você não tem nem como justificar. Uhum. Assim, tipo, eu não sei mais o que está sendo aplicado aqui. Uhum. E no outro dia eles me ligaram, me fizeram uma job offer.
E aí, temos que celebrar.
Temos que celebrar, o champanhe está lá em casa,
esperando o dia de entrar no trabalho.
O dia do trabalho. Então, é um processo assim, o pessoal acha que às vezes, ah, eu sou da área de informática, vou chegar no Canadá e vou conseguir um emprego em 3 meses. Às vezes pode não ser possível, às vezes pode ser, demorar 4 anos. Uhum. Mas o que eu tenho a dizer é, não desistam, né? Continuem insistindo, né? Não, você vai aprendendo realmente com as entrevistas. Uhum. Eu fui assim me aprimorando, seguindo alguns conselhos, eu tive... um profissional da área de recursos humanos que ele me entrevistava constantemente e aí a gente ia melhorando as respostas, né? Porque como eu não tinha experiência atual, eu teria que trazer o que eu estou atuando agora, né? Porque eu sou assistente de médico, então não tem nada a ver com a área. Nunca estudei medicina, nunca fiz nada relacionado, mas eu sempre coloquei a questão de gerenciamento de projeto em tudo que me era pedido.
Uhum.
Então, assim, o planejamento, né, estimativa, né, tudo isso eu fazia, eu faço no meu dia a dia e eu colocava dentro do meu trabalho e foi visto pelo médico, né? Então, ele me deu a oportunidade de trabalhar em 3 projetos diferentes. O último, por exemplo, foi o transplante fecal, né, que foi, assim, o primeiro transplante fecal aqui em Manitoba. E foi, assim, um super bom, né? A gente saiu na mídia e foi bem legal, assim, participar de tudo isso, mesmo não tendo background nenhum. E eu estou muito feliz agora. Agora eu acho que chegou a hora de eu colher tudo aquilo que eu plantei.
4 anos,
né?
De plantação.
4 anos. Eu acho que, assim, tem gente que está vindo do Brasil já com...
trabalho.
A oferta de trabalho, que é muito importante também, né? Se você está na área atuando, continuar aplicando...
Uhum.
Para empresas aqui do Canadá, se esse é o seu plano. Mas se você vier para cá, talvez por necessidade de processo de PR, você tenha que pegar um emprego, foi o meu caso, né? Eu não podia escolher, eu estava no PGWP, então eu tinha que pegar um emprego no NOC rápido.
Uhum.
Aceitei a proposta do Home Medical Assistant e agora espero voltar para a área. Assim, eu só vou começar em agosto, né? Eu não posso começar ainda agora por questões de visto e outros problemas, mas a empresa, por sinal, super positiva, eu expliquei a ela o meu problema, ela disse, eu vou esperar.
Olha só que bom.
Tá,
então, veja bem, o fato da sua profissão não ser regulamentada não quer dizer que vai ser fácil, daí a prova da Érica. O mesmo tempo, 2 anos lá, 2 anos aqui, se preparando aqui, 4 anos aqui numa profissão que poderia já chegar com um emprego, e passando pela mesma, como se diz no Brasil, perrengue. Então, vou voltar lá no William. William, vamos lá.
Então, daí fiz esse ano do programa. Foi bom. Foi muita coisa. Foi para recapitular o que já sabia. E também alguma coisa a adaptar com a cultura canadense.
Uhum.
Atualizar algumas coisas que também... Que nem falei, depois de 15 anos a gente começa a ficar um pouco desatualizado em certas áreas que não pratica com tanta frequência. E no final do meu programa, eu tinha que fazer o exame do board. O nosso é o RCDC.
Uhum.
É o board para especialidades de odontologia, de todas as áreas. E esse board eu fiz junto com todos os alunos canadenses que terminam o mestrado também.
Uau.
Então, eles querem realmente saber se eu estou no mesmo patamar,
dos
pelo
demais.
Menos, dos estudantes canadenses. Se, e sem esse board, tudo que eu fiz não teria valido para nada, porque eu, se eu se não passar no board, não pode exercer a profissão.
Isso.
Né? Deu tudo certo, passei, e até na minha opinião, nessa hora do board, foi onde a experiência que eu tinha no Brasil foi onde mais valeu.
Uau!
Porque aí eu tinha muito mais experiência que todos os alunos canadenses que estão terminando de estudar agora, então sabem muito do que está no livro, mas não tanto do que acontece na realidade.
Uhum.
Então, graças a Deus, tudo certo. Que nem você já mencionou o problema, você tem que ter uma reserva financeira, né? Porque por primeiros fiquei só estudando, gastando, né?
Uhum.
Depois, um ano de curso, o curso sozinho já era uma fortuna. E aí, morando em outra cidade, porque tive que fazer em Edmonton, que era em Alberta, né?
Uhum.
Não era oferecido, o programa que eu fiz não é oferecido em Manitoba.
É o caso da Tati, que tem que ir para Toronto toda semana, todo fim de semana, como é isso, tá?
É a cada 15 dias eu
Olha
vou para Toronto, porque eles também não oferecem um curso aqui em Manitoba.
Então, se não tiver uma reserva financeira...
É.
Comece a economizar, porque senão...
Sim. A gente, por exemplo, a gente vendeu a nossa casa do Brasil. Claro, usamos uma parte do recurso para dar de entrada na nossa casa aqui no Canadá. Mas eu diria que mais ou menos metade foi usado nesse processo de conseguir validação e tudo mais, né? Mas eu diria que no final valeu a pena. Eu estou muito feliz, eu estou na minha profissão e aqui, a gente é bem valorizado na profissão aqui, né?
Isso. Então, o conselho que você dá para quem quer seguir o seu caminho?
Não desista, é o primeiro conselho.
Não desista, é o número um.
Se, não, se eu fosse...
Never give up.
É, não escute os pessimistas, porque...
Verdade.
Quando a gente começou com essa ideia, vir para o Canadá, daí todos diziam, mas você é louco, você tem uma clínica bem sucedida, que você vai largar tudo aqui e tal... Você vai chegar no Canadá, você vai ser zelador, sei lá, falar uma coisa assim para desmotivar, né? Não, mas existe uma chance. Ah, não, isso nem acredita, porque, como você falou, é tipo loteria, né?
É, você não vai conseguir, né? É só o que a gente escuta, né?
E... Vou poder dizer, conheço duas pessoas que ganharam na loteria, três, que era que consegui agora também. A pessoa esperar por você, pelo visto.
É verdade.
É todo mundo aqui,
eles não reservam vagas pra gente, esse é o problema. Você tá competindo e é, assim, eles têm uma, duas vagas, igual você falou. Então, assim, você vê que aquele todo mundo, né? Imagina todos os imigrantes que têm essa profissão, que queiram aquilo. E aí, como que você vai competir com eles?
Exato.
Então, eles vão avaliar tudo, a sua experiência, o seu nível de inglês,
né? Seu caráter.
O seu caráter, como, é o que você falou, aquela sintonia de quem está te entrevistando para você conseguir aquele spot.
Realmente, eu estou conversando hoje com três pessoas super afortunadas.
Somos mesmo.
Continua no conselho.
Eu concordo com a Tati que... não existe uma reserva de vagas para nós e se você ainda não está no Canadá, você vai perceber que quando você vier, você vai estar competindo com bastante imigrantes que vêm da Índia, da China, alguns do Japão, da África. Então, quer queira, quer não, quem vem para cá já são pessoas mais determinadas, que também estão dando o seu melhor para chegar...
É o mesmo perfil,
Sim,
né?
É o mesmo perfil.
É o mesmo perfil, né? Que você...
Então, não é fácil. Mas, também, eu quero dizer que, por exemplo, na ortodontia, tinha duas vagas no Canadá para estudantes internacionais, quando eu fiz. Mas, mesmo para o mestrado, bom, primeiro, a pessoa já fez odontologia no Canadá, que é bem concorrido, é muito difícil de entrar. E para entrar no mestrado, também tinha em média 60 candidatos para 4 vagas na faculdade que eu fiz em Alberta. Então, é muito difícil para eles também.
É como a gente não tem que fazer no Brasil vestibular?
É.
E não é um funil, então...
É, no fundo...
O brasileiro deve estar mais ou menos acostumado com o funil, né?
Sim. Então, eu gosto muito de... É ditado que fala em português, quote, né?
É.
Que diz que quem chega mais longe não é quem nunca caiu, é quem nunca parou de levantar, né?
Exatamente.
E o outro ditado que eu gosto é aquele que diz que um objetivo sem um plano é só um desejo.
Isso.
Então você tem que ter um objetivo, mas também tem que ter um plano.
Isso. Uhum. E parte desse plano, se o seu sonho é vir para o Canadá, parte do plano tem que ter dinheiro guardado e inglês. Senão você vai penar mais. Sim. Não é que você não consegue, porque eu já vi gente que não falava nada e não parou de aprender. Sim. E gente que não tinha dinheiro ficou aí ralando, mas conseguiu. Porque você vai ter que fazer o que você... zelador, como alguém disse para você, né? Olha, zelador, motorista de ônibus, sei lá, cortador de grama, o que aparecer. Porque você, senão, ó, o dinheiro que está guardado vai ser um... é como um negócio, um vaso furado. Sim. Só faz cair, não entra nada, tem que entrar, né? Então, mas a dica tá aí, ó. Inglês, recursos financeiros, tem que ter tempo ao seu dispor. Você está vindo para cá com 60 anos, você já vem para se aposentar, né? Tem que ter tempo para... E tem que manter as conexões, como a Érica falou, tem que... e também, como todos falaram, tem que ter aquele espírito mais positivo, não pode ser uma pessoa negativa. Eu vi pessoas que chegaram aqui com PR, que eram da área de TI, que tinha bastante oportunidade e que demoraram muito a conseguir uma oportunidade, porque você percebe que a pessoa, às vezes, é um pouco negativa. A pessoa não acha que é negativa, mas nas suas atitudes você demonstra isso. Então, tudo conta, né?
Sim.
Mas vamos continuar nos conselhos para quem vem, Tati?
Você resumiu bem, Maggie. Eu acho que é você manter o seu mindset positivo e manter o seu foco mesmo. Se é aquilo que você quer, você não tem que dar ouvidos para essas conversas pessimistas que não vai te levar a lugar nenhum. E acreditar naquilo que você quer. E que aquela sua experiência que você traz, ela é válida aqui. Ela só precisa ser aplicada no momento certo. Igual ele falou, ele aplicou no board, ele conseguiu aplicar. Uhum. Eu vejo essa minha experiência válida agora, quando eu estou fazendo o meu training, né?
Porque as pessoas vão perceber que você tem 20 anos de experiência.
Exatamente, eu não estou começando agora. Uhum. Quando eu vou para a corte, eu tenho aquela presença de corte, mesmo que eles não... Eles podem falar melhor do que eu, os estudantes de 20 anos, mas eles não têm aquela experiência que a gente já traz de lá, né? Aquela malícia, né? Aquela malícia que a gente já traz. Então, assim, isso tudo agrega. Uhum. Não é todo mundo igual falar, chega aqui e fica todo mundo assim. Não, você já fez muita coisa lá, né? Você é a mesma pessoa. Como que vai zerar tudo? Não vai. Uhum. Você só precisa dar uns steps para trás, para você dar o jump. Isso. Por isso que eu falo que é um plano, assim, ó, de médio a longo prazo, né? Alguma coisa que você faz em um ano e você consegue chegar lá. Então, é isso. Para a Ló, eu acho que, sabe, acreditar e ser paciente também.
Érica?
Um conselho que eu dou às pessoas que estão aqui, que querem voltar para sua área, é que continuem se atualizando. Né? Então, assim, tipo, eu estava sempre estudando inglês, né? Quantas vezes eu fui dormir de madrugada, estudando para certificação, tentando melhorar em algum ponto para poder mostrar isso na entrevista, né? Então, isso foi me dito que, na minha última entrevista, ela falou assim, tipo, olha, eu tenho entrevistado pessoas que estão fora da área, mas eles não têm feito nada para se atualizar. Uhum. E você, eu estou vendo que você fez college, você fez um curso de Java, você está estudando para certificação agora sozinha, né? Então, toda a minha bagagem, né, assim, tipo, eu gosto muito de estudar, sempre gostei, mas continue estudando, continue se especializando, que vai chegar o seu momento. Né? Então, assim, não desencorajem quando você receber um não da entrevista, mesmo que você venha com bastante experiência. Às vezes, não é isso que eles estão procurando. Né? A diferença que eu vejo do Brasil para cá é que no Brasil a gente é generalista. Então, se a gente fizer de tudo um pouco, nós somos um profissional excelente.
Uhum.
Você sabe, você sabe um pouco de banco de dados, você sabe um pouco de rede, você sabe um pouco de programação e virou gerente de projeto, que foi no meu caso. Aqui eles procuram mais especialista, mas eu cheguei ao ponto de achar assim, tipo, não, mas eu sou uma profissional completa.
Uhum.
Eu posso fazer qualquer um desses, atuar em qualquer uma dessas áreas, né? E foi isso que eu consegui mostrar nessa minha última entrevista.
Uhum.
E casou da empresa estar procurando um profissional assim.
Uhum.
Que ela fez assim, tipo, eu tenho muitos programadores aqui, excelentes programadores, mas que não querem ir para a área de requisito. Uhum. Eles se morrem de medo de falar com o cliente. Eu digo assim, eu posso tanto
fazer
trabalhar
tudo,
na área...
Olha aí.
Eu posso desenvolver, posso falar com o cliente, né? Então, eu acho que esse jeito do brasileiro de assim, tá aberto a novas challenges, né?
Eu vou aproveitar, a gente tem poucos minutos agora, eu queria que vocês dessem um recado. Eu vou pedir para a Érica, você está fazendo um trabalho interessante, que é o Tech, Woman Tech Maker. Faça uma propagandazinha do seu Woman Tech.
Então, uma das coisas que eu decidi foi me voluntariar, né? Então, eu abriram as portas no LinkedIn também, né? Fizeram uma chamada para trabalhar com Woman Tech Makers, né? Que é uma organização que dá visibilidade para as mulheres da área de TI, uhum. né? Que nós temos menor visibilidade no mercado, é um mercado dominado por homens. E nós estamos fazendo nosso primeiro evento amanhã, dia 25 de junho, às 6 horas, e a equipe de Dish está sendo nosso sponsor, nosso primeiro, e nós vamos continuar fazendo eventos a cada 3 meses. Então, se você é mulher da área de TI e quiser vir participar, né, com a gente...
Willer, você já pode fazer também, porque eu acho que você já está trabalhando. Então, por que você não fala para a gente, se a gente precisar de ortodontista, onde é que a gente vai para achar você?
Com certeza. em Manitoba, você pode entrar no website Manitoba Dentist e você pode procurar pela especialidade, até se você está procurando um clínico geral, você pode selecionar pela língua, que eu achei muito bom que eles oferecem isso no website.
Se quiser um ortodontista que fala português, vai achar você
vai
lá.
É o único... Diz que tem mais um, mas acho que ele não fala português, não.
Ah, tá bom.
Mas até clínico geral, o especialista tem um endodontista muito famoso aqui, que é brasileiro também.
Que é o
Dr. Rodrigo Cunha, uhum. né? Muito respeitado, dá aula na faculdade, né? Uhum. Então, se você precisa de ortodontia para você e para os seus filhos,
okay.
seria um prazer atender vocês, com certeza.
Tati, você tem alguma coisa para
propagandear? Olha, eu não posso oferecer meus serviços ainda.
Então eu vou fazer o último fechamento. Quer dizer para vocês que isso é uma iniciativa, o convite foi feito à nossa Associação Brasileira. Junte-se a nós. As pessoas sempre perguntam qual é o benefício. Hoje eu digo que você é um pioneiro por fazer parte. Né? Você paga $25 por ano e você é membro da associação por um ano inteiro. Toda a sua família pode ter um filho, pode ter 10, é a mesma coisa. E o nosso objetivo é fazer coisas pela comunidade. Esse programa vai ser para trazer assuntos que são importantes para a comunidade. E a gente espera que as pessoas verifiquem que o nosso trabalho é em prol da comunidade, que possam participar, contribuir. Esses estão nos ajudando hoje, trazendo essa informação para vocês. Amanhã pode ser você aqui ajudando de alguma forma. Muito obrigada por participar. Esperamos cada mês estar aqui com um programa diferente, trazendo um tema de interesse de todos. Qualquer coisa, vocês nos acham no Facebook, no Instagram. Quando você procurar, a gente se encontra e a gente responde o que você precisar, se a gente souber, é claro. Obrigada por estar conosco. Muito obrigada a You Multicultural Channel por nos convidar para participar. E esperamos fazer muitos outros programas para vocês. Obrigada.
Obrigada.
Tune in on UMFM 101.5 every Tuesday afternoon at 1 to hear more stories from amazing people across Canada. I'm your host, Ryan Funk, here on U Talk, and have yourself a good one.